Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Vozcast. Sejam bem-vindos e eu gostaria de fazer uma solicitação para que você curte aí o Nós Vozcast e coloque para seguir aí na sua plataforma de áudio favorita para que o Nós Vozcast possa alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado. E o bate-papo de hoje é com a Bárbara Coral. Bárbara, é uma alegria tê-la aqui no Nós Vozcast e eu passo a palavra para você.
Oi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Coral, eu falo sobre elegância, tanto o comportamento elegante quanto o estilo elegante. Eu falo sobre isso nas minhas redes sociais e também criei a Escola de Elegância, que é uma escola online onde eu ensino sobre moda, estilo, etiqueta, comportamento elegante e feminilidade também.
Só para o pessoal saber, eu conheci a Bárbara, né? Eu vi alguns vídeos dela na internet. Eu achei muito interessante. Algumas dicas, assim, fantásticas. Por exemplo, do garfo, né? Que você chegou a fazer um vídeo que mostra o jeito certo de utilizar o garfo. É o contrário, né? Que culturalmente, ou como eu comi a vida inteira, para mim que o garfo era do lado côncavo, né?
Sim.
E eu descobri que é o contrário. E assim, eu achei fantástico a produção dos seus vídeos. Eu tenho a impressão que, assim, parece que você saiu de uma propaganda daqueles perfumes, sabe? De marca. Eu acho fantástico como está construído a sua mídia social. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. E por que você seguiu nessa área da etiqueta? Como é que foi esse processo de formação?
Então, começando a falar um pouquinho sobre a forma de usar o garfo, como eu fiz, eu estudei etiqueta na Inglaterra, isso é muito comum, né, na Inglaterra, eles comerem com o garfo virado, né, quer dizer, virado para nós, né, costumes do Brasil. É a forma correta de comer, porque o garfo foi criado para isso, para comer pelo lado ao contrário, digamos assim. E eu via que no Brasil, pelo menos a grande maioria, come no lado errado, no lado direito, quando deveria usar no esquerdo, e ainda come, né, virado, de acordo com os padrões europeus. Então, eu achei interessante trazer essa informação, e eu vejo que muitos, né, brasileiros não têm uma noção assim, né, do que é o certo, o que é o errado, então eu gosto de explicar o porquê daquilo. Foi por isso que eu fiz aquele vídeo, né, explicando por quê, como que surgiu isso, também explicando como que se come, né, com o garfo virado. E aí causou uma grande polêmica, mas eu acho engraçado essa polêmica, porque eu também, não sei se tu viste, eu tenho uma versão em inglês dos meus vídeos, né, eu tenho a página em inglês no TikTok, e lá não causou, assim, tanta polêmica, porque é normal. E aí, no Brasil, acho que as pessoas nunca tinham ouvido falar nisso, nunca tinham visto. A maioria que viu é porque foi pra fora. E aí é que causou esse tumulto, assim. As pessoas nunca tinham parado pra pensar sobre isso.
E eu achei super curioso, né? Que realmente parece que virou algo de ofensa, assim, né? Parece que você tocou num ponto tão sensível que virou uma ofensa, né?
Sim, como se eu estivesse falando uma aberração, assim. E é engraçado porque tem professores também de fora do Brasil, né? Americanos, ingleses, que eu sigo também, já falaram sobre isso e não causou tanta confusão como causou no Brasil, porque realmente aqui eles não tinham essa informação. Então, aconteceu isso, mas enfim, eu ensino, aliás, eu acho bom deixar claro, eu ensino etiqueta continental, que é uma etiqueta, é a primeira etiqueta que surgiu na Europa, então é etiqueta continental, e tem dois tipos de etiqueta, né? Tem a etiqueta americana e a etiqueta continental. A etiqueta americana não é considerada uma etiqueta muito clássica, mais informal, digamos assim. E a etiqueta continental é uma etiqueta mais clássica, mais refinada, porque foi a primeira que surgiu. Então, por isso que eu escolhi estudar essa etiqueta e não a outra.
Entendi. E aí, no caso, essa etiqueta continental, utilizada em grande maioria na Europa, e assim, sim, ela tem uma história que ela vem do período da Idade Média e vem acompanhando a sociedade, sim, nos dias atuais, nos tempos atuais.
Sim, com certeza. Se você for para a Europa, você parar para analisar como eles comem, a maioria come dessa forma. A grande maioria, nos ambientes mais sofisticados, eles usam a etiqueta e comem dessa forma. Daí eu sei que muitas pessoas podem se questionar, né? Uma questão que acontece de vez em quando no meu perfil, que é o seguinte. Elas perguntam, mas por que nós, brasileiros, temos que utilizar a etiqueta deles? Porque aí, quando a etiqueta surgiu, né? O Brasil tinha recém sido descoberto. Então, a gente não criou a etiqueta, a gente usa a etiqueta deles. O Brasil não tem uma etiqueta própria. Tem regionalismo, né? Tem questões culturais, mas não tem uma etiqueta. E por isso que a gente usa a etiqueta deles. Muitos também daqui do Brasil, agora eu tô no Brasil, né? Mas eu moro na Itália. Muitos daqui do Brasil usam a etiqueta americana, que também não tá errado, mas não é uma etiqueta muito clássica, muito formal.
Entendi. Eu achei curioso, né, isso que você comentou sobre a etiqueta ter nascido na Inglaterra. É a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada à etiqueta, por incrível que pareça, foi lendo o Leviatã de Thomas Hobbes, que no início ele começa a falar, por exemplo, como é que um homem deve cumprimentar o outro, no ato de, quando estender a mão, não dar risada, tem que se levantar. Enfim, eu achei muito curioso como é que ele começa o livro e já começava com a etiqueta. Eu acho que talvez ali foi a primeira vez da minha vida que eu parei para pensar nisso de fato, sabe?
Sim, na verdade, te corrigindo, não nasceu na Inglaterra, tá? Praticamente tudo sim nasceu na Itália. E é o que que aconteceu? Aliás, nasceu em Florença, que é a cidade que eu moro. Muitas das coisas surgiram lá. E o que aconteceu? A Catarina de Médici foi casada com o futuro rei francês. Daí, ela levou muitas coisas de etiqueta para a França. E aí, por exemplo, o tal do garfo também. Ela levou o garfo para a França. E aí, lá na França, eles começaram a usar o garfo. Né, trazido todos esses detalhes, tanto doces quanto regras de etiqueta, tudo isso, ela levou para a corte francesa. Quando começou a se propagar, a etiqueta foi na época de Luís XIV, quando ele botou a corte dele em Versalhes. E aí lá ele colocou regras de etiqueta, porque ele tinha medo das pessoas envenenarem ele, e ele queria que a imagem da França, né, tivesse essa áurea assim, requintada, mais refinada. Então a etiqueta surgiu na Itália com propósito. Na França, ela surgiu mais para distinguir classe social.
Entendi. E na sua opinião, assim, você acredita que ainda isso se mantém? Por exemplo, hoje,
Sério.
qual é o perfil do pessoal que procura o seu curso?
Perfil é de pessoas que realmente querem aprender, né? Querem, ou são muito curiosos. Tem gente que me segue e diz assim: Bárbara, eu não sou uma pessoa elegante, mas eu adoro te seguir, adoro aprender sobre as coisas, saber como que surgiram as coisas, porque tu explicas, né? Porque muita gente pega e diz assim: não, de acordo com a etiqueta, você come desse jeito ou deste outro jeito. Só que não explica o porquê das coisas. E no meu perfil, eu gosto de explicar sempre o porquê daquilo, né? Por que que o garfo fica na esquerda? Por que se toma vinho desta forma? Eu gosto de abordar a parte histórica. E aí eles gostam de seguir. De ver, né? Acho que é uma curiosidade, né? Até para comentar e usar, assim. Muita gente gosta de aprender mesmo, assim, né? Começa depois a analisar filmes e ver como é que os personagens comem e começa a ver que faz sentido as coisas, porque tem um sentido por trás, não é só para bonito, né?
Sim, tem toda uma história e é engraçado isso, né? Porque a origem, no caso, você contando agora, falando um pouco sobre a etiqueta, conta um pouco dos instrumentos, do que fazemos uso. Por exemplo, você deu o exemplo do garfo, que a gente, como aparece o garfo, né? De onde ele veio, né? Que é muito. E se a gente for parar pra pensar, liga todo esse fato histórico, né? Reconhecer o por que que nós fazemos uso dos instrumentos, né? Eu acho que entra um pouco nessa questão. Então, acho que eu faço parte daquela categoria das pessoas que não são elegantes, mas que admiram o seu trabalho e se interessam pela parte histórica. Uma pergunta, Bárbara. No caso, você sente que às vezes na internet, né, para além dessa coisa que toca um pouquinho nesse ponto sensível, cultural, você acredita que tem um pouquinho assim de uma certa dor de cotovelo, no caso? Desculpa, eu não sei se eu poderia utilizar dessa forma. Mas algo que assim. Tudo bem, essa menina, eu acho que ela é meio arrogante, ela vem, coloca pra gente algo que. Sabe aquela história do mito da caverna de Platão, né? Que, por exemplo, alguém quando mostra algo do outro lado pra você, de alguma forma dá alguma raiva, assim, porque nós estamos na.
Acaba, né, acaba acontecendo também de pessoas que querem usar aquilo, né, para se sentir superior a outras, né? Mas assim como tu falaste, né, tem gente que nunca viu aquilo, é que nem aconteceu no post que eu fiz sobre o garfo, né, no vídeo que eu fiz. Nunca viu aquilo, aí se sente atacado, como se fosse uma crítica pessoal. Ah, não, tu comes de outra forma, então ela tá me questionando, né? Na internet eles levam muito pro lado pessoal, esse é o problema. Eles acham que a gente tá atacando, quando na verdade é é um vídeo, né? Não quer usar, não tem problema, não vou ficar cobrando nada. Não vou ficar ali cobrando, vendo se você usa o garfo correto ou não. Eu não faço isso no meu dia a dia. Diversos amigos que usam os talheres tudo ao contrário, tudo do avesso, e não cabe a mim ficar julgando eles, a não ser que me pagassem, né? E se me pagarem, aí eu estarei trabalhando, e aí com certeza eu vou ter que corrigir. Mas não é o caso, né? Cada um faz uso da informação como quiser.
Até mesmo porque você é uma professora, né? E professora só trabalha mediante a pagamento.
Exato! E o que acontece até recentemente, teve uma crítica assim nas redes sociais, de acordo com as meninas ali, falando, ah, porque elegância vai muito além disso, não tá de acordo com as regras, não é a base de regras, né, elegância. Daí eu falei assim, mas tu imaginas eu, uma professora, falar que tudo bem, se quer usar o contrário, não tem problema nenhum. Não consigo fazer isso, eu sou uma professora, então eu vou ensinar o correto. Se você quer usar o errado, aí tudo bem, mas eu não vou ensinar o errado, eu não vou dizer que tá tudo bem você usar de outra forma que vai causar o mesmo efeito, não vai.
Entendo perfeitamente o que você está dizendo, Bárbara. Eu também sou professor na rede estadual, sou professor de sociologia, e eu também faço votos aí do que você acabou de dizer, assina embaixo. Uhum. E agora uma outra pergunta, né? Seguindo aí na linha do que vem a ser adequado ou inadequado.
É.
Eu poderia dizer algo que é mais ou menos assim, quando a gente assume essa coisa da etiqueta, é como se fosse algo que... Eu posso dizer que é como se você fosse uma guerreira. Vamos tentar entender o que eu estou querendo dizer.
Tá.
Que você basicamente luta com aquilo que é mais fácil. Porque, por exemplo, o certo é o que é mais confortável. É a gente fazer as coisas meio que de qualquer jeito. A partir do momento que você vai se posturando, você vai, é como se você travasse o dia inteiro uma briga interna contra algo que é um instinto natural, que é aquilo que é mais confortável. Eu poderia colocar dessa forma ou você acha que estou exagerando?
Ah, sim, com certeza, porque se você está acostumado a fazer de um jeito totalmente diferente, no começo pode, né, ser essa briga interna, né? Porque é o oposto do que você estava acostumado a fazer, então vai dar trabalho, né? Mas dá trabalho, né? Elegância. Se fosse fácil, assim, todo mundo era elegante, todo mundo fazia o correto, mas não é assim que funciona.
Só trocando de assunto, Bárbara, no caso, assim, você é brasileira, mora na Itália. Você já chegou a organizar encontros aqui, por exemplo, com rapazes? Eles ficam inseguros, sabendo que você é uma professora de etiqueta? Existe essa insegurança para fazer amizade? Como é que é a sua vida nesse sentido?
Eu acho ótimo, sim. Muitas pessoas, amigos, já conhecem, já sabem do meu trabalho, ficam preocupados, até falam assim, ai, olha, não sei se eu tô comendo direito, ou se preocupam, né? E eu acho ótimo isso, assim, eu não obrigo ninguém a seguir a etiqueta porque tá andando comigo, de maneira nenhuma, nem também fico julgando, mas acaba que eu acabo tendo um tratamento diferente. É bom, né?
Entendi. Interessante.
É muito bom, eu acho ótimo.
Muito bom, gostei da resposta. Agora, uma outra pergunta. Agora vou pensar agora uma dica aí, né, para as pessoas que flertam, né, que vão para os bares, enfim. Como seria um flerte elegante dentro das regras de etiqueta?
Você diz pessoalmente.
Isso, pessoalmente, algo pessoal.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que estar aberta, né, disposta a conhecer outra pessoa. Então, não adianta ficar com aquela cara fechada, né. Então, acho que um sorriso já ajuda. E é como eu sempre falo, não sei se você já chegou a ver, eu falo assim, tem que jogar um lenço. Antigamente tinha essa expressão, porque as meninas realmente jogavam um lenço. O rapaz ali ia lá, pegava o lenço, entregava pra menina e puxava ali um assunto. E hoje em dia não tem mais lenço pra jogar, mas a gente usa, né, como metáfora. E você pode sorrir, né, estar aberta, sorrir, tudo com sutileza, né, nada com aquela... Nada muito...
Exagerado.
Porque a elegância tá nisso. Nos detalhes, né? Na sutileza, nos detalhes. Eu diria, né? Dar um sorriso, de repente, olhar pra pessoa. Bom, não é muito a minha área, né? Ficar falando sobre flertes. Mas quando os meninos me perguntam, eu sempre falo isso. Né? Esteja aberta, dê um sorriso, olhe. E espera o cara tomar atitude.
Então, no caso, assim, eu pensando agora regras de... Como receber uma visita em casa, que eu achei muito interessante também um vídeo que você comentou, né, sobre que a visita não lava a louça.
Tá.
Eu gostaria já de saber o início. Por exemplo, quando eu vou na casa de uma pessoa, vamos supor que eu vou... são dois casais se apresentando. Como é que... Existe uma regra, por exemplo, quem que deve cumprimentar primeiro? Como é que deve ser esse cumprimento?
Tem uma regra assim, é a mulher que escolhe. Então, o homem não toma nenhuma atitude neste momento. É a mulher que decide se ela prefere estender a mão e cumprimentar assim, dessa forma, ou se dar um beijinho no rosto, ela que decide. Então, você espera ela decidir da forma que ela prefere ser cumprimentada. Então, no
Certo.
caso, né? No caso de um homem e uma mulher, um casal.
E aí, no caso, primeiro, vamos supor, quem cumprimenta primeiro? Chegou um casal na casa de alguém lá, que são, vamos lá, dois casais. Quem cumprimenta primeiro? O homem cumprimenta outro homem, ou ele cumprimenta primeiro a mulher, ou é a mulher que cumprimenta primeiro os dois? Como é que.
Uma regra específica, até porque, né, se vai ser dois casais, são quatro pessoas, um pode ir cumprimentando, você cumprimenta primeiro, né, o anfitrião, mas como o casal é anfitrião, tanto faz a única coisa, a única regra neste quesito é esperar a mulher decidir como ela quer ser cumprimentada. Então,
Entendi.
normalmente eles me perguntam, né, quanto tempo é ideal ficar na casa da pessoa. Primeiro lugar, né, chegue sempre no horário, tem até uma regrinha. É, de acordo com a etiqueta inglesa que eu estudei, né, que tu podes chegar um pouco atrasado na casa de uma pessoa. Até 10 minutos, 15 minutos é tolerável, e não nunca chegar cedo demais. Então, sempre chegar com um pouquinho, ou no horário exato, ou até 10, 15 minutos, depende de cada país, porque cada país tem as suas particularidades, né? E aí tá, daí tem o jantar. Depois do jantar, é elegante servir um cafezinho, né? Se quiserem, a dica é ficar 2 horas. Mas é claro que tudo depende do nível de intimidade que você tem com a pessoa, né? Então, assim, se você já tem uma intimidade com a pessoa, você pode pedir para ela ficar mais, ou o anfitrião é quem decide, quem administra, né? Quem, digamos assim, essa cerimônia, né? Porque, querendo ou não, é como se fosse uma cerimônia, né? Você tá fazendo ali, você tá convidando a pessoa para jantar, você leva para sala, depois leva para mesa, depois leva para sala, toma um café. E depois do cafezinho, a dica é já até uma forma da pessoa entender, assim, ó, vamos servir o café já para finalizar e vai embora.
É como se fosse o bolo do parabéns.
É, assim, já servi o café, quer dizer que agora eu vou ficar um pouquinho e depois vou embora. Já deu, que a pessoa tem que ter uma certa noção. Tem muita gente que pergunta assim para mim, meu Deus, como é que eu faço para visitar e ir embora? E é complicado, porque tem gente que não tem senso, né? Não tem bom senso. Então, por mais que tu faça de tudo, levante, sirva café, a pessoa não se toca que precisa ir embora. Então, nesses casos, o melhor jeito é falar, né? Não tem. Porque assim, a pessoa já não tem bom senso, então é melhor ser franco e falar: olha, preciso dormir cedo, e a pessoa praticamente você manda a pessoa embora, né? Mas. Fazer o quê? Tem gente que não tem esse desconfiômetro.
Nos lugares que você passou, você sente que quando as pessoas que fazem uso da etiqueta é igual aqui no Brasil e na Itália e na Inglaterra, ainda que faça uso da etiqueta continental, ou existem mudanças significativas dentro desses países?
Então, eu já morei na Inglaterra também. É, inclusive, foi quando eu fiz a aula de etiqueta, né? Que eu aprendi lá. Então, na Inglaterra, eu acho que é muito mais forte isso. A etiqueta é muito usada, é muito forte. Na Itália, bom, né, os italianos são mais, como que eu vou dizer assim, mais, não são tão discretos, né? Mas eles usam muito a etiqueta, por exemplo, nos pratos, né? Tem prato de entrada, tem o segundo prato, tem, enfim, tem até 3 pratos você come no jantar, né? Então é tudo dividido. Aqui no Brasil, a gente tem muito costume de comer tudo num prato só. Tá errado, né? Por exemplo, mistura, né? Mistura salada com carne, massa com carne, fica ali o que não seria o correto, né? Então lá eles usam muito, eles seguem muito essa tradição, né? Principalmente na Itália, onde a comida é bem valorizada, né? Eles não aceitam que você mude alguma coisa. Então eles respeitam bem o período, né? De comer à mesa e tudo mais. Então é tudo seguindo o protocolo, principalmente nas refeições. E na Inglaterra também é a mesma coisa. Bom, acho que é isso.
Bárbara, como tudo isso contribuiu para a sua formação?
Eu sou formada em moda, fiz faculdade de moda no Brasil e na Itália. Depois eu voltei para o Brasil, e aí, depois que eu voltei para o Brasil, no Brasil não tinha muito. Não gostaria de trabalhar em chão de fábrica, essas coisas. E eu comecei trabalhando em agência de publicidade e cuidando de marcas de moda. Então, eu cuidava muito das redes sociais de marcas de moda, né? Marcas grandes de moda, eu cuidava das redes sociais, do blog, né, na época, né, tinha blog, tinha essas coisas, então eu ficava cuidando muito do digital. Depois disso, eu decidi, meu sonho sempre foi morar fora, então tinha minha cidadania italiana, fui morar fora e fui morar na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, foi ali que eu comecei o meu Instagram, no caso, né, eu comecei primeiro pelo Instagram, né, falando sobre elegância, falando sobre moda. Mas eu nunca gostei daquela moda tendência, onde as coisas... Porque eu sou mais clássica, eu gosto de coisas mais atemporais. É, não gosto dessas coisas tendência, desses absurdos que a gente vê hoje em dia nos desfiles. Então eu comecei falando sobre elegância, porque era um tema que eu gostava e eu tinha habilidade em falar sobre isso. E aí que depois foi surgindo a questão da etiqueta também, que é algo que eu sempre gostei. Né, de falar, de pesquisar, e aí, como eu já estava na Inglaterra, eu resolvi fazer curso de etiqueta lá na Inglaterra e comecei a colocar isso no meu conteúdo também. Isso foi em 2019, comecei no final de 2019, aí 2020 estourou a pandemia, aí eu comecei a vender curso. Aliás, eu já tinha começado antes, aí estourou a pandemia, muita gente se interessou, né, porque estava todo mundo em casa, então foi uma boa época para vender curso. E daí começaram a surgir outros influencers influencers que usavam o mesmo tema que o meu, né? Mas na época que eu comecei, não tinha ninguém. Eu era, tipo, a única ali, então, né, causou esse tumulto. Mas daí eu comecei assim, a falar sobre elegância e etiqueta. E hoje continuo falando, daí hoje eu tenho minha escola. E falo também um pouco sobre feminilidade, porque eu acho que inclui, né, o meu público gosta, né, desse ar de histórico, feminilidade, moda, beleza, essas coisas, tudo isso engloba a elegância. Então eles gostam e comecei a trazer também um pouco disso.
Nossa, é bacana você comentar isso daí, porque a impressão, né, quando a gente pensa alguém que fala sobre etiqueta, eu tive, na minha cabeça, pelo menos no meu imaginário, e eu acho que às vezes isso acontece com muita gente, é como
Sim.
se você tivesse nascido no meio que era assim, né, pelo menos,
Ah.
eu acho que boa parte das pessoas, ou muita gente, tem esse pensamento, né? Não, se você fala de etiqueta, é porque
Tem.
provavelmente você nasceu nesse meio, você
É,
cresceu.
eles acham também, que eu também nasci assim, mas eu, engraçado, eu nunca comi assim como a maioria dos brasileiros come. Eu sempre comi com garfo na esquerda, faca na direita, e nunca tinha parado para pensar. Às vezes eu deixava o garfo virado mesmo, né, que tá errado, mas às vezes eu deixava, e eu não sabia que tava certo, que tava errado, e depois que eu fui aprender. Então, alguns detalhes eu tive que, né, dar um polimento ali, e aperfeiçoar. Então, eu não foi que eu nasci pronta, mas eu sempre gostei desse tema. É um tema sempre que me interessou e eu tô sempre pesquisando para entender o porquê das coisas, né? O porquê daquilo e trazendo para o meu público. Porque eu acho que etiqueta você faz um curso, você estuda, mas não adianta se você. Porque nesses cursos eles não ensinam tudo. Você tem que buscar mais coisas, sabe? E eu gosto de pegar referências de livros assim mais antigos. Livros até do século XIX, livros assim, para entender o porquê, ou se mudou alguma coisa, eu acho interessante para ver isso.
É um trabalho de pesquisador, é um trabalho de história, né, na verdade, assim, né?
Mas é porque, tipo, eu gosto, sabe? Porque tem gente que assim, não tem gosto pela coisa. Aí essas pessoas não vão atrás, mas como eu já gosto, então para mim é um hobby, assim.
Como uma coisa está ligada à outra, por exemplo, dentro dessa pesquisa, você foi refinando outras coisas, por exemplo, música, tipos de filmes que
Sim.
você assiste ou deixou de assistir, pessoas que você acompanha na internet. Você poderia comentar um pouquinho das suas
É,
referências no geral?
sim, eu acho que isso influencia muito, né? Principalmente esses dias eu até falei um pouco da música, porque é muito difícil a gente. Se você quer ser uma pessoa mais elegante, tudo à sua volta tem que ajudar, né? Senão vai ser muito mais complicado, é muito difícil. Né? Por exemplo, você querer usar a etiqueta com muitas das minhas seguidoras falam num ambiente onde ninguém usa, né? Olha que é uma coisa desafiadora, né? Ninguém tá usando e você tá lá, né? Tentando fazer dessa forma, mas ninguém, nenhum dos seus amigos usa. Então é um pouco mais complicado. Quando você já tá num ambiente onde já todo mundo usa e você é a única que não usa, você até se sente mal, né? Você quer aprender a todo custo. Então tudo ao nosso redor influencia, a música, os filmes. Tudo. Então, com certeza, eu não tive muita coisa que mudar, porque eu sempre gostei sempre gostei de filmes de história, sempre gostei, uma série que eu sempre indico para as meninas, que que é uma série que eu acredito que eles devem ter estudado a etiqueta para fazer a série, porque é bem, assim, impecável, que é a série Downton Abbey, que eu acho que agora tá na Netflix, tem na Prime também. Então, é uma série que eles seguem certinho a risca, a etiqueta, a forma que eles comem, tudo. É uma série maravilhosa, é uma série inglesa. E, é claro, as músicas também ajudam. Por exemplo, falei esses dias, né, rolou aí uma polêmica, mas eu falei, não adianta querer escutar né, música, enfim, né, essas músicas aí, funk, esse tipo de coisa, e querer ser elegante. Você pode fazer isso, mas olha o trabalho que vai te dar. Parece que nem te inspira a ser a ter gestos mais delicados, a ser mais... Então, tudo, você pode fazer as coisas para que te auxiliem, né? Estar em ambientes onde as pessoas usam a etiqueta, ambientes mais elegantes, tudo isso vai ajudando, né? E vai para se tornar mais fácil.
É como se fosse um sujeito que ele quer falar uma língua onde ninguém fala essa língua, né?
É! Tudo se torna mais difícil assim, né? Complicado.
Um filme que você vê
Um
que é
filme.
super bacana. Eu vi que você já citou Bonequinha de Luxo, eu acho fantástico.
É que Bonequinha de Luxo é um clássico, né? Não é assim, ah, não, vou aprender etiqueta assistindo Bonequinha de Luxo. Não, mas é um clássico, eu acho importante ver, principalmente figurino. Eu falo no meu Close Friends para as meninas sobre o figurino, né? Falei já sobre o figurino da Bonequinha de Luxo, que a Audrey Hepburn é um grande exemplo, né, de elegância, ela como pessoa, né? Não os personagens dela. Mas outro filme que traz essa. O figurino é bacana, né? Tem Orgulho e Preconceito. Filmes, né, das obras da Jane Austen são bem. Você consegue pescar algumas coisas ali de etiqueta e elegância, né? Porque ali no século XIX, né, foi quando surgiu, basicamente, né, o estilo elegante. Os filmes mais atuais, diria O Diabo Veste Prada, que também, né, tem um figurino mais elegante. The Crown, né, que a gente pode ver, mas The Crown, que é a série, né, só que The Crown, a etiqueta, assim, eles não, dá pra ver que eles não estudaram etiqueta, porque tem gente ali que não usa, que eu vejo, assim, até a personagem, a atriz que fez a rainha, tem várias cenas que eu já pesquei ali, que ela não tá usando a etiqueta corretamente. Então, não é um que eu vi referência pra etiqueta. Mas eu acho muito legal. Aí a série Versalhes, que fala como que foi construído Versalhes, né, na corte de Luís XIV, e foi nessa época que meio que surgiu, né, digamos assim, claro que a etiqueta já surgiu desde enfim, da Idade Média já tínhamos aí algumas regras surgindo, mas foi a partir da corte de Luís XIV que começou a se propagar o que que é de fato a etiqueta. Então, a série Versalhes é uma série boa, não tem ênfase em etiqueta, mas é bom para entender que nasceu naquele período.
Livros que você, assim, poderia recomendar tranquilamente que tem a ver com essa temática, o que você poderia sugerir?
Bom, tem The Brit, que é o livro que dá todas as regras de etiqueta. É um livro oficial da Inglaterra, que tem todas as regras de etiqueta. Eu gosto muito também do professor e também autor de livros, William Hanson, que também é um inglês. É maravilhoso os livros deles e bem curtos, né? São livros pequenos, assim, bem didáticos. Tem Emily Post, daí já é um livro americano, né? Os livros também dela também são sobre etiqueta e nos livros ela explica a etiqueta americana, mas também tem um pouco da etiqueta continental e regras comportamentais não diferencia tanto, né? No caso, a etiqueta que eu estou dizendo americana é a etiqueta da mesa, né? Na mesa posta, forma de usar os talheres, mas Emily Post também é uma grande referência e esses são os mais que eu indico, assim, depois livros pequenos, assim, que eu pesco, eu consigo pegar, assim, do século XIX, que eu faço as minhas pesquisas, assim, enfim, acho que Gentleman's Etiquette, que é um livro, daí já direcionado ao público masculino, me pedem muito, né, sobre dicas sobre se tem diferença, né, de etiqueta para homem ou para mulher, tem esses, normalmente, livros mais antigos.
Ah, e outra coisa, eu sou uma pessoa que eu nunca imaginei que eu fosse seguir alguém, ainda mais que falasse. Eu vejo que o seu Instagram, assim, de modo geral, é mais voltado para o público feminino. E eu nunca imaginei que eu fosse seguir uma. Desculpa, colocar dessa forma, uma blogueira, alguém que faz conteúdo para a internet, que trabalha esse universo feminino e eu achei super interessante. Eu não sei se fui atraído pela questão da própria história, né, da própria etiqueta em si, mas eu acho super interessante seu conteúdo.
Ah, que bom. Eu tenho um público masculino também que volta e meia eles me perguntam: Bárbara, tem um homem, né, que fale sobre etiqueta também? Ah, agora acho que atualmente surgiram alguns, mas não é bem o forte, né? O forte é mais moda do que a etiqueta em si. Mas a etiqueta vale tanto para homem quanto para mulher. Então, a etiqueta comportamental, né? Claro que daí da vestimenta eu não sou boa em falar para o público masculino, posso dar minha opinião, mas eu sou focada mesmo no estilo elegante feminino. Mas para a etiqueta no geral, pode seguir também, que não tem nada de errado. O jeito de comer, utilizar o garfo e faca é o mesmo.
É unissex. Bom, Bárbara, mais uma vez eu agradeço sua presença aqui no Nós Vozcast e eu espero que você volte aqui outras vezes para falar sobre os assuntos aí do mundo da etiqueta, dos comportamentos. Um sucesso aí para você, boa sorte com o seu conteúdo. Se quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade, esse espaço é seu.
Certo. Então, obrigada pelo convite, foi um prazer. Adorei estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre etiqueta e elegância com vocês. Bom, e eu acho que é isso. Muito obrigada quem estiver ouvindo aí. Gostaria de convidar todos para me seguirem nas redes sociais. No Instagram, o meu arroba é Barb, Coral, Coral. E no TikTok também é o mesmo arroba. A versão em inglês está Bárbara Coral. É, mas acho que colocando meu nome você já consegue achar os meus perfis na rede social. E é isso, fica aí o convite para quem ainda não me segue.
Eu vou deixar o link do seu Instagram aqui na descrição. Mais uma vez, muito obrigado, Bárbara.
Obrigada.